Olá! Sejam todas muito bem-vindas, muito bem-vindos, muito bem-vindes. Eu sou Robledo Magalhães, esse aqui, o Frita Comigo, podcast bem-humorado de atualidades sobre as questões da vida contemporânea em interseção com as tecnologias do mundo digital. Quarta temporada no ar, com episódios quinzenais, geralmente às quintas-feiras. Combinado?
Inteligência pura.
Bora, então. Ó, joguei ele pra cima porque hoje a gente vai falar sobre cansaço. É, gata. Quem se sente cansado, cansada, pelo menos nas últimas 2 semanas, levanta a mão. A equipe levantou aqui também, tá?
Se coloca no lugar dela 5 segundos, você vai entender a verdadeira história da vida dela.
Levanta a mão se esse prazo se estende ao último mês. E mantém levantado se estende ao último ano. Pois é. Saiu uma matéria recente da Time Magazine propondo que nós estamos vivendo a era da grande exaustão. Ai, mano, eu já concordo tanto. Podia parar aí. E aqui, antes de entrar na matéria especificamente, porque eu quero passar com ela, com vocês, ela tá em inglês, eu vou... Dá aquela traduzida no jeitão pras gatas. Mas antes, eu quero passar por algumas referências aqui que acho que podem ajudar a gente a entender essa questão. Eu queria até ter trazido aqui um livro, que eu tenho ele físico. Sabe? Quem já viu aqui o episódio de Bloqueio Criativo sabe que eu sou fã dos livros físicos, né? Eu gosto dessa... marcar e enfim. Bom, que é o Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han. Que foi a minha primeira leitura que me colocou em perspectiva com essa questão maior de um cansaço que não é um cansaço de fruto individual. Sabe assim, que não é um cansaço diferente de um cansaço de uma temporada de projeto, de um tempo mais pegado no trampo, ou no caso de uma paternidade, de uma maternidade, dos primeiros anos de uma criança. Aqui a gente vai estar falando um pouco mais de um cansaço estrutural que a gente muito normaliza, sabe? Nesse livro da Sociedade do Cansaço, o Byung-Chul Han traça a perspectiva com a gente de que a gente anda acumulando performances, objetivos de performance em todas as áreas da nossa vida. Na relação, como ser um bom namorado, como ser um bom marido, uma boa esposa, e eu digo não nos moldes tradicionais, tá? Porque a gente reformula a narrativa, mas não tira muita pressão da parada, assim. Então, hoje em dia, eu não posso sentir ciúmes, eu tenho que ser a pessoa elaborada, instruída, e eu tenho que amar dessa... Entendeu? A pressão de como tem que ser feito. Aí vamos pro trabalho, já não é antigamente as jornadas exaustivas de trabalho, mas vai para um outro lugar em que você tem que gerenciar a sua própria rotina de trabalho enquanto autônomo, inclusive para não trabalhar mais de 8 horas por dia, porque se deixa, passou e você nem viu. Entende? A gente vai construindo coletivamente, e muito sem ver, a gente vai assinando esses pactos sociais coletivos que vão deixando sobre o indivíduo um lastro de cansaço que não se resolve, assim, porque não é do campo do resolvível. Por isso que eu dei esses exemplos anteriores, que talvez você imagine assim, eu sei que é uma fase mais difícil, um adoecimento de um familiar, a perda de um ente querido, que você sabe que ali tá mais pegado, tá mais difícil, e vamos lá, continue a nadar, alguma coisa assim, sabe? A gente vai perdendo um pouco, inclusive, a matéria fala sobre isso também, a gente perde um pouco a esperança de que as coisas vão melhorar, de que as coisas vão resolver, de que esse cansaço vai passar, e poucas coisas remediam melhor a exaustão do que a esperança. Gata, fecho na cara delas. Hora local do fecho, aqui é 11:01. Ó, mas a hora local do fecho, eu já disse aqui antes, é a hora que você está tomando o fecho. Então você olha aí, inclusive, printa, marcando a gente. A hora local do seu fecho, aí bota a localização lá também. Bom, vamos para a matéria. A matéria da Time já tem uma imagem ótima, que é essa de um ursinho caído assim no sofá, meio exausto. E é uma imagem na qual eu me vejo... E tenho certeza que muitos vão se ver também, né? Que é aquele momento, assim, que você Entrega, sabe assim? Final do dia, hora do almoço, em que, e é uma coisa muito doida, né? Assim, só quem já viveu sabe. Momento, Gabi, só quem viveu sabe. Eu já quis usar esse meme aqui no podcast, tá? Já quis. E aí eu fui vasculhar a internet. Eu já vi esse meme escrito, pessoas reproduzindo, mas eu não encontro. Se você tiver, por favor, porque eu já tô achando que é uma fake news. A Vanessa Uraki, é isso, menina Uraki lá, Miss Bumbum, falando isso pra Gabi. E por que eu sei disso? Porque eu vi a entrevista inteira no YouTube. Em busca deste único trecho pra entreter você, entendeu? Tem que valorizar a produção de coisa independente. Olha o quanto a gente se dedica. E depois desse tempo da minha vida que não volta mais, eu não achei. Tá? E eu uso tanto esse meme do só... Ai, Gabi, só quem viveu sabe. Então, eu tô inconformado que é uma grande fake news, que foi um surto coletivo. Se por acaso você tiver, por favor, eu não tô brincando, manda no meu inbox. Vai ser uma realização pessoal muito grande, tá? Bom, mas tava falando desse momento que só quem viveu sabe, em que você entrega as pontas, como diz os antigos, assim. Que você se joga no sofá, que você se joga na cama. E que você só precisa existir um tempo. Porque parece que as nossas rotinas diariamente sugam tanto da gente, física, emocional, intelectualmente, e em muitos sentidos, tá? Vamos tentar pensar aqui na gente como meio bichinho ser humano, sabe? Não essa coisa social cheia de semblantes, de status e de aparências que a gente constrói. A gente bichinho, inclusive, uma coisa muito interessante é tentar colocar a gente em perspectiva em relação ao tempo, em relação à história. A gente vive nessa loucura neotecnológica, cibernética, toda, que é o mantra desse podcast, né? As questões da vida contemporânea em interseção com as tecnologias do mundo digital. Dando uma outra um outro parêntese aqui, é daí que vem a ideia do podcast, inclusive. Trabalhando com isso há mais de 10 anos no mercado digital, fui vendo que redes sociais, que a digitalização foi tomando a gente de assalto. E ocupando brechas, espaços da nossa vida de tal forma que a gente não foi se dando conta e que estão hoje fusionados amor e relacionamento, trabalho, família, cansaço, entende? Daí veio a ideia, não, vamos conversar, vamos ver o que está acontecendo aqui. Bom, vamos para a matéria. As pessoas estão cansadas, tipo, muito cansadas. Tal como evidenciado por pesquisas de tendências recentes. Eles listam algumas. Ah, e lembrando, para quem quiser acompanhar, inclusive o link da matéria original vai estar disponível aqui embaixo no episódio, tá? Na descrição do episódio. Sempre deixo os links de referência. O do episódio passado também tem, tá lá tudo descritinho. De todos, na verdade. E tem também uma caixinha em que você pode me contar o que você achou do episódio. Se eu fizer alguma pergunta aqui, você pode me responder. Não fica público e eu vejo tudo lá depois no admin, tá bom? Bora lá. Tal como evidenciado por pesquisas de tendências recentes que mostram que mais de 47 milhões de americanos renunciaram voluntariamente aos seus cargos. As pessoas estão sentindo uma pressão não apenas em suas rotinas de trabalho. Elas estão sentindo isso em seus espíritos. Esse cansaço no cerne que a gente anda sentindo, né? Que parece mesmo que deixa um tom melancólico na rotina, coisa um pouco sem brilho, em que você está vencido por algo muito maior que você. Estamos agora na era da grande exaustão. Quem propõe esse termo é o escritor e português de ciências da computação, Cal Newport, que chamou de uma época em que as pessoas procuram restabelecer a sua relação com o trabalho a fim de reduzir sua sensação generalizada de esgotamento. Então é muito real, né? Eu posso dizer pelo meu ciclo próximo, por mim mesmo, antes de começar eu estava trocando ideia aqui com a produção sobre como que o trabalho ocupa uma parte significativa da nossa vida, mas mais do que isso, como ele nos possibilita sonhar, planejar, e possibilita ou não, né? Porque tem isso, nem todos, e a maioria, porque a gente tem uma massa de profissionais autônomos, PJs aí, que não tem essa estabilidade, inclusive. A gente vai falar um pouco disso mais pra frente.
Isso me deixa um pouco pra baixo.
Cada um tentando encontrar saídas um pouco mais possíveis pra lidar com as demandas todas que a gente tem no dia a dia, né? Viver é isso, assim, não tem uma narrativa meio neurótica, eu sei que pode parecer, pode estar embebida, pode estar misturada aí, de que em algum momento a gente vai dar todos os checks da nossa vida e vai estar tudo resolvido, e aí sim a gente vai respirar e existir descansado. Isso acho que não vai existir, não, tá? Isso não vai rolar. É, mas também viver cronicamente numa exaustão que impossibilita, inclusive, o um empenho para a vida, né? Para se botar para o jogo da vida, isso tira da gente uma força libidinal que é babado, né? Que a gente precisa, é uma força motriz que eu tô falando. Vamos ver por onde mais o texto leva a gente aqui. A maioria das pessoas não fica surpresa ao ouvir sobre esse termo, né? A grande exaustão, a era da grande exaustão. Como eu disse, eu já poderia concordar aí, porque todos estão sentindo, mesmo que não entendam teoricamente, sentindo empiricamente, né? Quando as pessoas falam, ah, é sobre isso, é sobre o quê? É sobre isso, sabe? Sabemos que estamos cansados. E vivemos isso nas escolhas que fazemos no nosso dia a dia. Gente, a primeira vez que eu li essa matéria me bateu uma bad, porque vai rolar um checklist aqui, tá? De sinais que você está, assim, vencido por essa era da grande exaustão. E para mim foi um bingo completo, tá, menina? Ai, Mona, vamos lá. Eu tô aqui, ó, junto aqui, tá? Vamos lá. Sabemos que estamos cansados e vemos isso nas escolhas que fazemos nossos dia a dias. Primeiro, pedir uma janta por delivery porque não temos energia para prepará-la. Check! Tentar encontrar maneiras de trabalhar em casa para não ter que adicionar um deslocamento diário de horas na sua rotina. Check! Saídas sociais pouco frequentes, porque é impossível coordenar agendas ocupadas de uma vida adulta. Check. E, não obstante, despriorização completa de hobbies. Aqui não, aqui seja verdade, seja dita, é meio check, porque eu tenho tentado. Já contei aqui, já joguei um karatê do nada no meio da rotina, fui para um outro negócio ali também. Vou continuar aqui porque a matéria, pelo que eu me lembre, fala disso também. Bom, a lista é infinita, né? Mas acho que bateu um bingo por aí também. E acho que a gente não tá sozinho, tá? Porque todo mundo, os amigos que eu mandei, também bingaram nessa cartela aí. Ó, as pessoas se sentem tão cansadas que estão cortando atividades que antes eram corriqueiras e pouco estressantes, como malhar e ir ao supermercado. Junto desse item ali, ó, janta, pedir janta porque não tem condição para prepará-lo, pedir supermercado porque tá cansado demais para ir. Quem não? Pelo amor de Deus! É um horror, né, gente? Entendo, tá, vai vir o fecho. Ai, mas ajuda muita gente. Tá bom, durante a pandemia foi incrível. Foi, mona, não é disso que eu tô falando, não, chata. Sabe? Enfim, tô falando daquela vez que a gente até pode, mas a gente opta por não, porque vai ter gente, vai ter que lidar, vai. Que é isso? Entende? E tem um lastro aí que eu acho que é uma tal de pandemia que a gente viveu realmente. O texto fala e eu não vou me adiantar, não, ó. Vamos lá. Então, por que os níveis de exaustão estão aumentando tanto? É o que eu me pergunto também. Você não tá se perguntando aí? Pois é, vamos ver o que que eles propõem. Três fatores são normalmente ignorados. São facetas de nossas vidas que conseguimos normalizar. Então, três fatores principais que estão muito presentes em nossa vida, só que a gente nem percebe porque a gente acabou normalizando a parada toda. Mas essa normalização fez com que descontinuássemos o seu impacto no nosso bem-estar físico e mental, né? Então, assim, aquela parada que tá ali, que realmente pressiona a gente, mas que a gente normaliza. A gente normaliza tantos absurdos, né? Em meio a tanta coisa que a gente vive também, porque se a gente fosse apegar a tudo. Meu Deus, haja psique para dar conta, né? Mas então vamos passar por esses três tópicos que o texto propõe que coordenem, que sejam pontos mais preocupantes dentro de tudo, toda essa conversa que a gente está tendo, justamente por serem ignorados em nossa rotina. Primeiro deles, estilo de vida insustentável. O que é que eles estão chamando de estilo de vida insustentável? Qual é o oposto de se sentir exausto? Sentir-se energizado, certo? Mas o que exatamente nos ajuda a nos sentir energizados? Ai, Mona, aí é uma análise que tem que fazer, né? Que é descobrir o nosso querer. Mas o autor e best-seller do New York Times, Dan Buettner, É isso? Será Baltner? Passou sua carreira estudando zonas azuis. O que, que são zonas azuis? Áreas do mundo onde as pessoas vivem vidas mais longas e saudáveis do que em qualquer outro lugar no mundo. No seu trabalho, ele explica que as pessoas que vivem nessas tais zonas azuis têm uma coisa em comum. Vivem um estilo de vida que coloca as necessidades humanas em primeiro lugar, em que as coisas de que necessitamos como seres humanos são priorizadas. Isso significa, né, traduzindo de forma bem prática, comer alimentos integrais, orgânicos, de qualidade, ter uma vida social rica, isso importa tanto, gente. E eu não tô falando sobre uma vida protocolar, não, tá? Ir ao trabalho, ver gente no ônibus. É uma vida social rica que te coloque no mundo, que te evoque pro mundo. Nossa, isso é papo pra um... Esse é assunto pra um outro papo, assim. Mas acho que importa pra caramba mesmo, viu? Não só no que é confortável pra gente, inclusive. Movimentar-se regularmente. Teve uma pesquisa recente, eu não vou me lembrar para puxar, mas que propõe que atividades regulares de exercício físico têm internamente um resultado parecido com a constância de antidepressivos, para alguns casos em doses específicas, óbvio. Mas é neste lugar, sabe, de se movimentar. É, e aí pode ser muita coisa, né? Não tô falando pra ninguém virar um atleta da noite pro dia. Se a gente não tá indo ao supermercado, ir ao supermercado e se propor a fazer, né? E ir pra rua, e andar, e talvez ir de bike, sei lá. Se movimentar, botar o corpo pra mexer. Vida social fica, movimentar isolamento e trabalhar com propósito. E não apenas com o objetivo de maximizar a produtividade. Momento do capitalismo tardio. A gente não passa um episódio sem, né? Babado. Mas é realmente porque essa lógica do trabalho apenas ligada à produção maior não motiva, né? Porque muitas vezes quem tá produzindo não é quem vai ficar com o resultado dessa produção. Bum, marxismo. Mas, né? Assim, se a gente trampa com um pouco mais de propósito naquilo que acaba não sendo um martírio tão grande... No labor, isso traz para a vida um certo propósito do fazer também, que ajuda na manutenção de um empenho, né? De um se colocar no mundo constantemente, né? Porque, afinal de contas, no radical da coisa, a gente levanta todo dia da cama para se botar no inédito, para se botar no mundo mais uma vez. Imagina fazer isso sem motivação. Quer dizer, muita gente não precisa imaginar, né, Mona? Bom, este é um forte contraste com a realidade da maioria das pessoas. O próprio texto já botou aqui que essas zonas azuis aí, amor, aí a gente tá em... É mais no espectro do cinza, né? Outras coisas que a gente tá ali. Maioria das pessoas. Fora dessas zonas azuis, a maioria das pessoas come alimentos processados, planeja estrategicamente atividades para socializar-se e movimentar-se e trabalha e prioriza o trabalho como se estivesse antes de tudo. Bum! Outro bingo. Infelizmente, priorizar elementos encontrados nas zonas azuis requer apenas tempo livre, energia e dinheiro. Quem tem dois disso em abundância hoje em dia, não é nem os três, gente. Vamos voltar? Tempo livre, energia e dinheiro. Mona, não é? Bom, coisas que uma pessoa comum, e aí eu gosto que o próprio, isso aqui é um toque, a gente tem que entender quando a gente tá lendo também, quando o texto tem um toque do humano que escreveu ele. E esse aqui é um claro exemplo, repare, coisas que as pessoas comuns, entre parênteses, cansadas. Entendeu? Que quem escreveu também tá cansado de escrever. Mona, é Mona. Eu não sei, não tá assinado, peraí. Não. Não, não tá. Ah, mas Mona, Moni, estamos todo mundo junto, né, Monis? Porque o cansaço do capitalismo tardio... Uma análise objetiva de como a maioria das pessoas vive seu dia a dia não traça um quadro de necessidades humanas sendo atendidas. KKK. Não construímos uma sociedade onde as necessidades humanas estão em primeiro lugar. As necessidades do capital aqui estão. Construímos uma sociedade onde as necessidades empresariais, que é outro jeito de dizer, né, um eufemismo para dizer do capital, estão em primeiro lugar. E isso está começando a aparecer. Aqui um outro exemplo de eufemismo. Capitalismo tardio. Tá começando, não, amor, já que isso aqui já tá, ó, Saturou, tem tempo. Tópico 2. Estão ainda viva, gente? Vamos beber uma água todo mundo. Pera aí. Um. Vão se hidratar. Gente, eu não finalizei a leitura, não, porque eu espero. Eu queria ter um pouco tipo, do inédito com vocês aqui. Eu espero muito que esse texto jogue a gente pra cima depois, tá? Porque a gente tá aqui, ó. Continua comigo. Stress out of control. Gata, concordo. Acho que tá lá com aquela história do moço Byung-Chul Han, que eu falei lá no início. Existe um estresse sobre o nosso controle. Que estresse é esse? Mais ou menos também, né, gata? Naquelas. Aquele de um grande projeto que estamos trabalhando, equilibrar um trabalho que exige muito com cuidar dos filhos, fazer algo que nos assusta pela primeira vez. Mas todos esses, de alguma forma, podem ser mitigados, né? Assim, a gente conta com um amigo para aquela primeira vez, ou conta com o parceiro ou com a parceira para a criação daquela criança, enfim. E uma vez realizado, esses trabalhos, de certa forma, enobrecem a gente. Eles aumentam a nossa autoestima. Poxa, consegui entregar. Poxa, olha que criei esse moleque babadeira aqui. Sabe assim? Tem uma recompensa no final. Já existe um estresse que está absolutamente fora do nosso controle. Aquele que vivenciamos com a violência de nossas cidades, por exemplo. Isso é uma das coisas que mais me pega, tá? E a gente estava falando antes aqui, ó. É uma das coisas que me leva a morar em Belo Horizonte hoje ainda, por exemplo. Porque eu acho muito absurdo não conseguir ter paz de espírito para sair na rua. Não tô falando que aqui tá um mar de flores, não. Mas assim, entende que tem alguns lugares em que a coisa já, né? Né? Brasil! Brasil do Brasil, gente. A gente sabe como funciona. Eu não vou pregar pra convertido aqui. E eu não queria pagar de colonizado, não, mas eu confesso que as minhas primeiras experiências que eu tive em outros países, em que tem menor índice de violência urbana, é muito diferente. Você demora, inclusive, a se acostumar, né? Porque assim, não, eu posso estar com o celular na mão, o que que tá acontecendo? E aí eu achei muito cruel. Nessa ideia de que a gente é submetido ao longo de uma vida, e obviamente por isso se acostuma, e nem tô falando que o Brasil é o pior, né? A gente tem outros exemplos, mas tomando a gente, que é com quem eu tô conversando como exemplo aqui, a gente é acostumado a um estresse diário, de um perigo que, né, a gente inclusive brinca com isso, não, é a sagacidade da rua, e você tem que estar ligado, e tu que te vira, mas que vai gerando sobre a gente essa pressão, né? Tá ligado, não é só sair na rua e aproveitar. Bota fé no que eu tô dizendo. Já o estresse fora do controle, aquele que vivenciamos nas cidades, já o estresse que está fora do nosso controle é aquele, acabei de falar, da violência da cidade, desastres climáticos. Estamos em época de ebulição global, gente, não é nem mais aquecimento global, né? Tava ouvindo outro dia que a COP que vai rolar no Brasil agora, ou tava ouvindo outro dia, né, especialistas dizendo, não ouvi de uma pessoa qualquer no meio do boteco. Que o especialista poderia estar no boteco também, eu sei, ó, me olhou ali, eu vi de canto de olho. Claro que pode, as melhores pessoas estão no boteco e as piores também. Tem que saber diferenciar, vamos lá. Gente, a COP que vai ter a próxima é a última que ainda dá tempo de fazer alguma coisa. Entende esse desespero interno, bateu um desespero interno? Esse desespero interno que bate. Em que a gente está vivendo numa época de colapso, de vários colapsos, né? Sociais, climáticos, econômicos, enfim. Tragédias no mundo inteiro, inflação disparada, enfim. Faz nos sentir desamparados, num geral. E aqui eu vou meter uma filosofia no meio, porque realmente a gente entende, né, que parte da constituição de uma democracia é que os indivíduos cedem. Alguma quantidade da sua autonomia ali, do seu direito, do seu livre-arbítrio, para que o bem maior, o Estado, as instituições, zelem por essas pessoas. Cuidem destas pessoas todas. Gente, parece utopia, não parece? Mas tá escrito, mona, não foi eu que escrevi. E aí, quando a gente viu, aí a gente já cai nesse, ai, mas pelo amor... E aí, esse desalento, esse desamparo, vai pra onde? Fica aqui dentro. Aí, entende onde a gente vai mortificando a parada? Mona. Embora seja importante não ignorarmos que está acontecendo o que está acontecendo no mundo, também pesa sobre nós aceitar todos os fatores de estresse sem possibilidade de resolução. Isso é o que eu acho que está mais assim que pega, sabe? É a desesperança completa, é o desalento completo. Quando a gente olha para o mundo, como a gente olha para como as coisas estão funcionando, como é que as coisas se repetem, inclusive, né? E vai dando esse, gente, as coisas não vão mudar. Como que é isso, né? O fato de o estresse causar exaustão não é revolucionário, isso é óbvio, né? Acho que é a parte mais fácil de entender. Mas é a exposição a esse estresse fora do nosso controle, de forma crônica, né? Que nos faz perder a esperança. E a esperança é um poderoso contra-ataque à exaustão e ao esgotamento. Falamos disso, né? Porque se você tem com que... E não esperar no sentido de espera. De uma esperança ativa. De acordar no próximo dia para quê? Para construir em prol de. A gente vai sendo ceifado disso, né? O fato... Não, isso eu falei. Esperança por não esgotamento. Podemos enfrentar as dificuldades com um moral muito mais elevado quando mantemos a esperança de que as coisas vão melhorar. Quando para onde quer que a gente olhe, há notícias que nos fazem sentir que as coisas não estão melhorando, começamos a desmoronar. Bum! É o sentimento mesmo, né? A gente ouve muito isso, assim, A gente, parece que eu tô desmoronando, parece que tá tudo desmoronando ao meu redor. É uma metáfora que a gente ouve, né, assim. E o sentimento é esse mesmo, que você não tá com um eu fortalecido, que o eu despedaça, que o eu desmorona frente a tantos ataques mesmo, assim, que nos infligem todos os dias. E, por fim, mas talvez, assim, talvez a mais importante, inclusive, aqui, porque eu pego muito os nossos recortes, do sul global, em que a gente tem um sonho, né, da ascensão, de dar certo na vida. A gente falou um pouco disso nos últimos episódios aí, que as redes sociais, dessa coisa do influenciador, do creator, trouxe uma possibilidade de uma população que antes estava em completo desalento, assim, de ascensão social, possa mudar o jogo da sua família, entende? É um pouco da cultura da celebridade, assim. Por que essa cultura cola tanto na gente? Porque a gente é assolado por um vale de desigualdade social. Então, ao mesmo tempo em que a gente vê que existe a possibilidade, que tem pessoas que estão aproveitando, fruindo e vivendo muito bem disso, próximo, né? Às vezes a gente vê as fronteiras geográficas na cidade, assim, do asfalto, da favela. Mais uma vez, recai sobre o indivíduo esse fracasso. Eu não consegui porque outros conseguem. É o papo da meritocracia, né? E aí, então, junto disso, insegurança financeira, que não é só sobre ganhar pouco, tá? Vê aqui. Há 50 anos, uma única renda poderia lhe proporcionar uma casa, um carro, uma esposa, filhos e blá, blá, blá. Meio heteronormativo isso aqui, né? Mas a gente vai passar um pleno. Hoje em dia, se tem sorte de uma renda dupla, poder pagar alguma dessas coisas, é verdade. Ter um trabalho árduo que sustente seu estilo de vida é uma coisa. Ter um trabalho árduo que mal paga as contas é outra. É verdade, né? Assim, o problema não é acordar todo dia. É acordar todo dia pobre. E ter que ir pra luta sabendo que esse jogo não vai virar. Mais ou menos por aí. Grande parte da exaustão que estamos vendo é a frustração de que trabalhar em tempo integral ou até mais, né? Vou pegar um exemplo fácil aqui. Quantas pessoas não têm o seu trampo e ainda fazem um extra ali rodando de aplicativo? De carro de aplicativo. Então, isso, se a gente coloca numa massa de trabalho, é muita coisa num dia, né? Se eu não me engano, recentemente os aplicativos colocaram um limite de 10 ou 12 horas para os entregadores, mas sabemos que é muito mais para evitar processo do lado de lá do que do lado de cá, né? Então, esse tempo de trabalho todo acaba não se traduzindo na mesma segurança de antes, sabe? Na mesma segurança, no mesmo poder de compra que antes. Por que trabalhamos se não podemos, se não para podermos ter um estilo de vida que desejamos? E aí, essa pergunta, que é uma pergunta sem resposta, fica, né? Para que eu estou trabalhando? Para que eu estou me empenhando tanto? Se não, para que isso se traduza numa vida melhor, para que isso se traduza numa vida confortável, para que eu me dedico tanto se eu continuo cronicamente exausto, cronicamente desmotivado. Quando esse estilo de vida, ir a um restaurante ocasionalmente, né, que a gente nem está falando de um babado, um bom estilo de vida, assim, ir num restaurante vez ou outra ali com a família, comer uma pizza, pedir uma pizza no domingo, ir a shows com os amigos, ir num festival, Ou, de repente, sentar lá num domingo, pedir uma porção babadeira, sem preocupação, vai descendo a cerveja. É, dar aos filhos o presente que querem no Natal, no aniversário, que pai e mãe sabem muito bem disso, né? É, quando isso vai se tornando cada vez mais inacessível, inalcançável, a frustração ela é mais que compreensível, né? Ela é quase que óbvia, ela é quase que inerente e objetiva. É, a frustração, com o tempo, se transforma em derrota, e a derrota se parece muito com exaustão. Bum! Há gerações que somos uma sociedade concentrada no trabalho. E, no entanto, está a se tornar cada vez mais difícil convencer as pessoas a viverem uma vida ocupada e centrada no trabalho, quando isso não se traduz na qualidade de vida que antigamente costumavam ter. Mentira que o texto acaba aqui, Mona. Ai, não, tinha um anúncio. Nossa, pensei que era minha responsabilidade subir a energia. Não, termina aqui, peraí. A boa notícia... Ai, que bom. É que existem coisas sobre o nosso controle que podem melhorar nossa qualidade de vida e reduzir essa exaustão. Ah, mas vou fazer uma crítica também, que são... É isso aqui de texto desse na lenha e finalzinho, tá? Foi só... Eu acho que a pessoa também sentiu isso. Gente, fez aí o clima, né? E jogou aqui um negócio pra gente, mas vamos dar essa chance. Podem melhorar nossa qualidade de vida e reduzir a exaustão. Considere... Ah, jura, Mona? Considere o que aumenta a sua qualidade de vida e faz você se sentir mais energizado. Sério, jura? Se dedicaram mais no texto antes. É, depois, considere o que diminui sua qualidade de vida e deixa cansado, Mona. No final das contas, a forma como nos sentimos é determinada pelas pequenas decisões que tomamos. Isso aqui eu não posso discordar, não. Vou até ler de novo, ó. No final das contas, a forma como nos sentimos é também determinada... Eu colocaria um também aqui, não é determinada. É também determinada pelas pequenas decisões que tomamos. Em nosso dia a dia, eu completaria também, porque... Ai, pequenas decisões, ficou solto. É no dia a dia, eu acordei e decidi sair pra correr. Eu cheguei exausto, eu só queria estar igual ursinho lá. E fui lá, fiz um arrozinho, uma farofinha, fritei um ovinho. Tô falando desta pequena decisão, sabe? Quando você, assim, você já tá... A pia já tá te olhando, você já tá olhando pra pia que já tá se virando um monstro. Você fala, eu vou vencer essa pia no poder do Espírito Santo. E aí você realiza, é essa dessa decisão que eu acho que mais aqui, tá? O quanto dormimos todas as noites... Ah, eles vão dando check do que pode ajudar. O quanto dormimos todas as noites, realmente, pra mim, isso é o que mais importa, gente. Eu fico muito mal-humorado com fome, mas eu fico pior com sono. Nossa, definitivamente não é a minha melhor versão. Priorizar uma caminhada matinal com um amigo matinal já não dá pra mim, por exemplo. Mas vamos pegar no abstrato. Que de manhã também eu preciso... Juro, gente, vocês têm isso. Eu juro por Deus. De manhã eu levanto meio assim. Se eu olhar um calendário, eu falo, cancela tudo. Eu não tenho a menor condição de fazer nada hoje. E aí eu vou tomando um café, eu vou entendendo. E aí eu pego no tranco. Mas quando eu peguei no tranco também eu vou. Mas até lá eu preciso de um... Então pra mim seria mais assim uma caminhada fim de tarde com um amigo. Que para num bar depois. Não, tô zoando. Pode ser só a caminhada mesmo. É, consumir mídia com atenção. Isso é muito interessante. E eu não vou aqui dar o fecho só de consumir menos mídia, não, tá? Porque às vezes, por exemplo, a gente tá no celular porque a gente quer se entreter. A gente quer um getty-getty. Vai pra uma TV aberta. Joga numa série. Muda pelo menos o formato da tela. Sabe assim? Só que tem também, uma vez eu reparei isso. Acho que tava mais ali na pandemia... Que é, eu vi que eu fui acumulando telas ao longo do dia. Eu acordava, eu tava no celular, depois eu tava no notebook, depois eu tava na televisão. Isso aí foi me endoidecendo. E tem, não é só em pandemia não, que tem vezes que a gente fica faz isso no dia a dia também. Aí quando eu vejo que o negócio tá muito assim, sei lá, que seja, bota a cachorra fica louca, né? Que vai andar duas vezes, três vezes no dia, adora. Mas isso aí, vou fazer um trem que não tem tela. Vou dar uma volta com a mexerica, vou pintar um negócio, vou resolver. Às vezes é aquelas pendengas que a gente fica deixando pro dia inteiro. Ah, é aquela porta que tá mal colocada, o negócio que tá mal encaixado. Aí às vezes é bom também, sabe? Sim, de verdade. Além de ter resolvido, você dá uma outro estímulo ali. É, recusar-se a discutir o trabalho e o estresse do trabalho quando estamos fora do expediente, nessa eu falho miseravelmente. E eu vou jogar no signo. Ah, eu vou, eu não acredito, mas eu posso jogar. Capricorniano, muito capricorniano, sim. Você quer agarrar comigo uma hora na conversa? Reclama de trabalho comigo. Vai ser incrível, você vai ver. Essas pequenas coisas fazem uma grande diferença. Mas devemos fazê-lo de forma consistente e incansável. Não, agora me bateu aqui, que vai parar no meio de rua me contando problema. Eu não quero não, tá? Se for interessante, é uma fofoca, é um negócio mais assim que eu vou poder falar. Mentira que essa vagabunda fez isso. Entendeu? Mal podemos esperar que as mudanças venham de cima para baixo. Devemos abordar os fatores de exaustão sobre o nosso controle para garantir que vivamos vidas mais saudáveis, pacíficas e satisfatórias. Gente, escalou muito rápido isso. Vamos balancear, porque também não acho que assim, do nada você tá aí na exaustão, o ursinho lá no sofá e vai ter uma vida saudável, pacífica e satisfatória. Pacífica eu acho muito. Satisfatória, dá pra conversar, saudável é bem importante, né? É na coisa de se movimentar, preocupar com a alimentação, fazer o próprio rango. É babado mesmo, porque aí é o que bota a gente no jogo da vida, né? Assim, se cuidar e tal, cuidar da gente, do ambiente em que a gente tá em torno ali. Tem assunto aí, sim. Lendo essa matéria pela primeira vez, gente, eu me lembrei de um interlude do álbum Fúria, da Urias, que eu acho que eu já até indiquei ele aqui no podcast. É um álbum que eu amo, acho uma preciosidade. Mas pra mim ela traduz um pouco desse sentimento em outras palavras, de uma forma mais bum, bum, bum. Será que eu posso colocar? Porque tem coisa de direitos autorais, né? Às vezes eu falo por cima, que eu acho que eu sou até capaz, quer ver? Eu faço mais agora, o que motiva estar bem além da raiva é saber que eu dei o meu muito, o meu máximo pra tirar leite de pedra. Peraí. Fazendo coisa medíocre, você fica, entendeu? Número de seguidor, número de grana na conta. Aí a raiva me pega muito nesse lugar. Entendeu? Entendeu? Catou? Tem algo maior que não é só o nosso querer, o quanto a gente se empenha. Tem uma engrenagem, tem um mecanismo que favorece e desfavorece, favorece alguns, desfavorece tantos outros. E constroem o pódio, né? É importante que exista o pódio pra ele, justamente porque o topo é pequeno, não vai caber todo mundo. Gente! Fecho! Horário local do fecho de novo. 11h38. Ó, tá na hora até de acabar, tá aqui. Você continuou com... Ai, gente, calma. Não vou deixar vocês assim, não, porque eu posso fazer mais. Pílula de coragem. Ai, hoje cabe que tirar uma pílula de coragem, ó. Bem babadeira. Vamos lá, porque hoje as gatas tomaram... Foi fecho na cara, tadinha delas. Gente, mas estamos junto, né? Vocês sabem, não tô falando nada aqui de cima. Ah, eu que... Não é isso, não. Ai, vamos ver se a pílula de coragem vai ser suficiente, Bona. Só faça. Mas eu vou dar contexto, tá? Faça por você. E aí eu tenho uma outra coisa que eu fico muito na cabeça, que é, quando, sabe quando a gente... O que eu vou fazer com tanta liberdade? Às vezes você tá num sábado à tarde, você pode descansar, mas você tá tão exausto que você não consegue nem elaborar muito. Só faça. Nesse sentido, sabe assim? Ai, será que eu poderia ir ao parque? Pode. Faça. Ai, será que por acaso eu ligo pra aquela amiga? Liga! Se a vida te tocou, dá caminho, entendeu? Porque é nessa que a gente... Vai pro mundo, a coisa acontece, tá? Só faça, mas por você. Aí do sistema a gente já tá fazendo muito, a gente vai também, vamos vendo, tá? Ah, e aqui, se você quiser fazer por mim, um pouquinho, eu sei, faço por você, mas faz um pouquinho por mim também, que seria coisa pouca. Gente, ajuda o projeto a chegar em mais gente. Porque assim, eu amo fazer isso aqui, mas faz sentido com a audiência. Chegando mais gente no rolê, colando... E sem muito, assim, fez sentido pra você, manda pra quem também pode fazer sentido. Eu quero uma comunidade de air fryers, babadeira, fritada comigo aqui, pra gente ir articulando essas ideias juntos, tá? E aí, como é que você pode fazer isso? Pra mim, manda no zap, que é o mais eficiente. Migo, bum, ouve aqui, ó. Precisa nem dar muito texto, tá? Gostei, ouve. Que também se ajudar muito texto, a galera fica, sei que lá. Às vezes um storyzinho é bom... Dá pra compartilhar direto aqui, ó. Vai nos três pontinhos compartilhar. E se você ainda não avaliou o podcast, se você estiver ouvindo no seu tocado, escutador, que eu ia falar, gente, olha como é que a gata tá cansada já, tocador de áudio, provavelmente tem aí as estrelinhas, no Spotify eu sei que tem. 5 estrelinhas, gente, a corridinha da gata, olha a corridinha que a gente fez aqui, você não vai me dar 5 estrelinhas? É o mínimo, né? Podia ser 7, 8, eles permitem 5. A gente bota 5 e complementa com um compartilhamento. Pode ser? Então bora lá, porque o projeto independente é babado, tá? O roteiro e a produção são meus. As artes maravilhosas todas são da Gabi Oliveira. As gravações acontecem aqui na 09 Studio, em BH. Um beijo e até o próximo papo. Tchau!